Diz assim o Senhor, livro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo o quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. Glórias a Deus, glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Amado Mestre e Senhor desta igreja, Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, clamando a Ti que o Teu Espírito Santo, maravilhoso, Senhor, esteja sobre nós, falando conosco, falando, Senhor, ao Teu povo, Senhor da glória, Pai, ministrando a Tua igreja, ministrando, Senhor da glória, Pai, o poder, Senhor da glória, que é inerente a Ti, Senhor, sobre nós, Pai. Fala conosco, Deus, estabelece algo novo nas vidas que estão aqui, Senhor, porque precisamos de Ti, Senhor, e clamamos a Ti agora, Senhor, que o Teu poder comece, Senhor da glória, a se movimentar neste lugar, e que corações e almas e vidas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, eu Te peço em nome de Jesus, que a Tua glória resplandeça em cada coração que aqui está, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos, eu sempre falo, né, que a Bíblia... Eu sempre falo e eu sigo isso, né? É uma experiência minha. A Bíblia, ela tem um caminho que nós devemos seguir, e se nós seguirmos verdadeiramente esse caminho, nós atingiremos o coração de Deus, e quando nós atingimos o coração de Deus, o manifestar de Deus, ele é tremendo em nós. Todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia e acreditamos nela, porque ter fé é acreditar na Bíblia, né? A nossa fé começa acreditando na Bíblia, não é acreditando que Deus existe, mas acreditando nas palavras de Deus, acreditando naquilo que Ele falou, que quando nós acreditamos na palavra, nós vamos usar desta palavra para que as coisas de Deus se manifestem em nós. Então nós seremos irresistíveis, conforme diz a própria palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o fundamento para que nós possamos, né, exercer a nossa fé. Por isso que eu falo, aquele que conhece pouco a palavra de Deus tem pouca fé, né? Aquele que conhece pouco a palavra de Deus não consegue ter fé suficiente, porque jamais poderá se usar de algo que Deus falou como certeza daquilo que irá acontecer, né? E, portanto, irá fraquejar, porque não sabe aquilo que irá acontecer, não tem certeza daquilo que irá acontecer, portanto, não conseguirá exercer fé para que algo aconteça, né, na sua vida, ou que diversas coisas aconteçam na sua vida. E nós olhamos aqui a palavra de Deus. Nós estamos num momento, irmãos amados, hoje é o primeiro dia do ano, e hoje estamos realizando o primeiro culto do ano da Igreja Cristo é Paz, e o nosso propósito aqui, nós viemos aqui hoje com um propósito, primeiro de adorar a Deus e apresentar a Deus, né, o nosso coração mais uma vez. Em segundo, nós colocarmos diante de Deus aquilo que nós queremos fazer. aquilo que nós desejamos fazer durante o ano e aquilo também que nós nos comprometemos a fazer para Deus, né? É muito fácil chegar aqui, né, e apresentar a Deus uma série de coisas. Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro, e fechar ali, fim, e escrever amém. Não, eu penso que a prudência, eu penso que a sabedoria fará com que nós coloquemos diante de Deus tanto os nossos projetos, planos, como os nossos compromissos. Tipo, Senhor, eu vou ler a Bíblia, Senhor, eu vou orar mais, Senhor, eu vou, né, te buscar mais, Senhor, eu vou participar mais dos cultos, eu vou participar mais das orações, das reuniões de oração, Senhor, eu vou participar mais, né, das reuniões do departamento infantil. Não sei. Aquilo que você vai colocar diante de Deus como um compromisso seu para que o coração de Deus se alegre contigo. Mas eu sei que é necessário. Eu sei que isso é importante para nós, porque Deus olha para nós com desejos. Além de Deus querer realizar aquilo que está no seu coração, Deus tem desejos que Ele quer que você realize. Assim como você quer que Ele realize coisas para você, Ele quer que você realize coisas para Ele. Esse é o nosso Deus, que quer que você realize coisas para Ele também. E eu creio que a tua presença aqui hoje, algumas pessoas não estão aqui hoje porque tiveram dificuldades ou compromissos ou outros motivos que não importa debatermos aqui hoje, mas você veio aqui hoje porque Deus te proporcionou isso, e isso já é um sinal, já é um compromisso com Deus, isso já é algo importante para a sua vida espiritual, porque com certeza você tinha outras opções, porque com certeza você tinha, assim, situações que poderiam supostamente justificar a sua ausência. Mas você hoje veio, e você, eu creio, alegrou o coração do Senhor por conta, irmãos amados, de que esse é o desejo efetivo de Deus para as nossas vidas. Que nós, quando temos oportunidades, aproveitemos essas oportunidades para fazermos aquilo que Ele deseja das nossas vidas. E hoje você está tendo uma oportunidade, e você, né, se apegou a essa oportunidade, eu penso. E o coração de Deus, eu penso, foi tocado pela sua vida, foi tocado, né, pela sua atitude, foi tocado por tudo aquilo que te moveu, né, estando aqui esta noite. Não importa se você veio aqui hoje, que você deu valor extremo a apresentar os seus pedidos a Deus. Embora esse não devesse ser o seu motivo principal, mas se foi desta forma, entenda que você hoje vai fazer coisa muito maior do que isso. Simplesmente apresentar os seus pedidos a Deus. Eu penso que você vai se colocar diante de Deus, que o Senhor estará aqui e vai te ungir esta noite, para que a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre ti durante todo este ano, para que você consiga vencer e vencer e vencer e vencer, conforme é o desejo de Deus para nós e para você. Se você veio simplesmente se importando, que era um dia importante, né, porque você vai apresentar os seus projetos a Deus, comece hoje a colocar diante de Deus já. Eu penso que algo que você deve colocar já nos seus projetos é que Deus mude o teu coração, é que Deus te dê um espírito diferente, um espírito, né, mais voltado a Ele, um espírito que valoriza mais as coisas dEle, e outras formas que você achará de colocar diante de Deus para que Ele possa entender aquilo que está no seu coração e possa te ajudar durante todo esse ano a executar esse projeto, a executar esse compromisso que você vai colocar diante do Senhor. E é interessante, irmãos, essa palavra. Eu estava hoje em casa e eu estava pensando que palavra que eu vou pregar hoje, e eu estava falando assim, não, eu vou pregar uma palavra que fala a respeito de sabedoria, que fala a respeito de projetos, mas ao mesmo tempo eu me lembrei desta palavra, Porque esta palavra tem um grande ensinamento para as nossas vidas. Não é só esse ensinamento, eu creio, que fará com que você tenha vitórias durante o ano de 2017. Nós falaremos de alguns versículos aqui hoje, não ligados diretamente a esse texto. Mas eu penso que se você olhar essa palavra, você se motivará e você entenderá que existe um caminho. Conforme nós dissemos aqui, existe um caminho. Existe um caminho que você deve seguir. Existe um caminho que vai chegar à vitória sempre. Existe uma circunstância, existe um jeito que você faz que sempre dá certo. Existe uma forma que você pratica que sempre dá certo. E é isso que tem que estar no seu coração. E é isso que você tem que entender. E é isso que você tem que guardar dentro de você e praticar. Porque aí você será, conforme diz a palavra do Senhor, farás prosperar o seu caminho e serás bem sucedido. Conforme Deus disse a Josué, ele falou assim: se você fizer tudo isso que eu estou falando aqui, você fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Eu creio que você quer ser bem sucedido. E eu creio também que você quer prosperar o seu caminho. E existe uma forma, e existe um jeito. E Deus não vai te enganar. E Deus não vai falhar contigo se esse jeito estiver no teu coração e você perseguir esse jeito e agir da forma como Deus manda. Existe uma palavra que eu uso muito aqui na igreja, aliás, uma eu uso muito, uma eu uso de vez em quando. E quando eu falo que eu uso muito, irmãos, é porque eu uso muito mesmo, né? Não estou falando brincadeirinha. Quando Deus fala que Ele nos enviaria para diversos lugares, e o Senhor nos enviaria no meio de lobos e no meio de serpentes, e o Senhor fala que quando Ele nos enviar para esses lugares, nós devemos ser prudentes como uma serpente, e nós devemos ser simples como uma pomba. Eu creio, irmãos amados, que esse é um ensino que deve estar no seu coração também, porque grande parte dos erros do povo cristão está na falta de prudência. O crente, ele erra, e quando ele erra, eu não estou falando que ele está errando porque pintou a parede de vermelho em vez de pintar de branco. Ele erra porque vai contra a palavra. O crente, quando erra, ele erra porque vai contra a palavra. E todas as vezes que nós vamos contra a palavra, não existe chance das coisas darem certo, irmãos. Você vai contra a palavra, você entrou em rebeldia, rebelião contra Deus. E nós, quantas vezes vemos a falta de prudência nas atitudes dos crentes, transformando Deus em servo, querendo melhor, transformar Deus em servo, né? Dando ordens através das suas orações a Deus. Deus não mandou nada e a pessoa está lá exigindo que Deus abençoe. Deus não mandou fazer e Deus tá lá, e a pessoa está lá exigindo que Deus abençoe. Deus não mandou comprar o carro e a pessoa comprou o carro. E a pessoa está lá exigindo que Deus abençoe. E a pessoa não consegue pagar o carro porque Deus não mandou comprar o carro e ela comprou o carro. Aí você pergunta: mas por que você comprou o carro se você não tinha condições de comprar? Porque eu tenho fé, pastor. Porque eu tenho fé que Deus vai me ajudar, eu tenho fé que Deus vai fazer, eu tenho fé que Deus vai realizar. A tua fé, ela tem que ser exercida do tamanho daquilo que Deus fala. Deus falou para ser prudente, você tem que ser prudente. Exerça a sua fé obedecendo a palavra. Se Deus mandar você para um lugar, se Deus mandar você comprar um carro sem ter um centavo no banco, compra. Que Deus vai te abençoar. Se Deus não falar nada, siga a palavra do Senhor. Seja prudente. Seja prudente. Né? Se Deus falar para você algo, corra para cumprir. Se Deus não falar para você, siga a palavra dele. Porque é o caminho da bênção. É o caminho da vitória, é o caminho do poder, é o caminho da prosperidade. Eu não digo só prosperidade material, prosperidade em todos os sentidos. Sua casa vai ser feliz, né? Sua casa vai ter paz. Você será uma pessoa que tem todas as suas necessidades supridas. Você vai ter dons do Espírito Santo de Deus. Você vai ter sabedoria, você vai ter conhecimento. Você vai ter diversas coisas que Deus deseja que nós tenhamos. E Ele já determinou isso. E por falta de cumprimento da palavra do Senhor, das pessoas cumprirem a palavra dEle, as pessoas não são abençoadas. Não são abençoadas. Outra palavra que eu falo agora, falo muito pouco aqui, mas Jesus falou, o próprio Filho de Deus se levantou do seu trono para falar conosco. E Ele disse assim: qual é o homem que se levanta para construir uma torre sem que ele saiba se poderá concluí-la? Porque ele será envergonhado caso não conclua. Devemos olhar para o ensino de Jesus e concluir, irmãos amados, que é uma palavra de alerta e de orientação para nós. E que nós temos que planejar, sim. Nós temos, Senhor, que olhar para aquilo que está ao nosso redor. E quando nós vamos executar, nós temos que saber se nós teremos condições de terminar, para que as coisas que estão ao nosso redor, para que as pessoas que estão ao nosso redor, não olhem para nós e falem: foi imprudente, não olhem para nós e falem: olha lá, né, começou algo e agora está aí parado, não consegue terminar. E o próprio nome de Deus, ele seja ali manchado pelas nossas atitudes. Eu volto a dizer para você, se Deus mandou você construir uma torre e você não sabe nem como começar, vai e faça, como fez Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas se Deus não mandou, não faça, planeje. Não faça, veja se você tem condições para concluir, veja se você consegue fazer, né, do jeito que você colocou no seu coração, para que as coisas dele aconteçam. Eu tenho assim uma experiência muito forte na minha vida. A casa que eu moro hoje, eu demorei 5 anos para construir. 5 anos construindo a minha casa. E quando eu comprei o terreno, fiz a planta, contratei ali, né, as pessoas que iriam trabalhar, e eu falei assim para a pessoa que ia trabalhar, falei: olha, eu quero que você suba as paredes, que você faça os alicerces, que você suba a parede, as paredes, e eu quero que depois o telhado seja colocado, e o telhado eu vou contratar a parte, a colocação. E é interessante, irmãos amados, que, né, eu sabia que eu não tinha condições de fazer mais do que isso. Eu sabia que eu não ia ter condições de acabar aquela casa, porque eu não tinha dinheiro para acabar aquela casa. E eu contratei desta forma, e concluí desta forma. Terminei essa primeira fase da construção da minha casa. Eu não devia um real para ninguém. Eu não devia um real para as empresas de material de construção. E também não devia um real para a pessoa que executou o trabalho ali na minha casa. Depois passou ali, né, quase 2 anos. E aí eu resolvi fazer toda a parte elétrica, todo o encanamento, né, e também rebocar por fora. E aí eu chamei mais uma vez os empreiteiros e falei: ó, eu quero fazer isso. E mais uma vez, quando terminou ali toda aquela atividade, rebocar, passar massa fina, colocar ali instalação elétrica, instalação hidráulica, acabou o dinheiro. Mas acabou também o serviço que deveria ser executado. E eu não devia um real para nenhum empreiteiro, e eu também não devia nenhum real para nenhum material de construção, para nenhuma loja de material de construção. Depois passou 2 anos, e aí chegou a hora do acabamento. E aí eu contratei também todas as pessoas para fazer o acabamento. Piso, azulejo, pintar, colocar pias, colocar ali lavatórios, tudo, tudo, tudo que era necessário. Contratei. E eu lembro até hoje, que quem conhece minha casa vai saber do que eu estou falando. A última peça a ser colocada foi ali, né, a pedra onde fica o lavatório do meu lavabo, que é uma pedra toda desenhada, diferente por causa da parede. E aí eu lembro que foi ali, como eu tinha feito diversos serviços numa marmoraria, eu lembro que foi lá o dono, que eu tinha contato com ele, negociava com ele os pagamentos, foi ele lá acompanhar o serviço e conhecer minha casa, falou, vou lá conhecer sua casa, já está acabando, eu vou lá conhecer sua casa. Aí ele foi lá, e aí nós começamos a conversar. Eu lembro até hoje, ele cobrou R$500 em 2 vezes para fazer lá aquele lavatório. E aí ele olhou para mim e falou assim, puxa vida, hein? É, que vitória! Eu falei assim para ele, olha, estou acabando, você é a última pessoa que está entrando aqui. E eu, a única dívida que eu tenho desta casa é os R$250 da segunda parcela que você está com um cheque nas suas mãos para você receber. Eu não devo nada para nenhum empreiteiro e eu não devo nada para nenhuma loja de material de construção. Eu sei, irmãos amados, que existem situações diferentes, mas esta foi a minha ligação com Deus. Foi assim que eu pedi para Deus. E foi assim que eu me comprometi com Deus a ser. Né? Foi isso que eu coloquei diante de Deus. Senhor, eu queria fazer desta forma. Senhor, eu queria que fosse deste jeito. E Deus sabe o meu jeito de ser. E Deus sabe os meus pensamentos como são. Né? E Deus sabe os meus compromissos em relação a Ele. E eu penso que a honra dEle veio por causa, né, dos meus compromissos. Veio por causa da forma como eu expus ali, como eu gostaria de ser. Não pedindo nem mais, nem menos, mas pedindo aquilo que eu achava que deveria ser. E Deus me abençoou. E como eu não poderia deixar de falar daquilo que aconteceu na minha vida, para que os irmãos possam entender, porque existe um caminho. Existe um caminho que eu trilhei, foram 5 anos. Foram 5 anos de paciência, foram 5 anos buscando em Deus, foram 5 anos apresentando diante de Deus aquilo que eu deveria fazer, apresentando diante de Deus ali, né? De vez em quando eu entrava lá e falava, Senhor, como é que eu vou arrumar dinheiro para acabar essa casa, Senhor? Eu preciso fazer a próxima fase, Senhor. E Deus cuidava da próxima fase, para que a próxima fase fosse cumprida. Se eu tivesse entrado em financiamento, se eu tivesse ali buscado hipotecar a casa, né, emprestando dinheiro para que eu pudesse acabar, provavelmente eu tinha acabado minha casa em 2 anos, mas eu teria uma dívida hoje e talvez para mais 30 anos. Talvez fosse esse o jugo que estivesse sobre a minha vida. Talvez essa, né, fosse a circunstância pelo qual eu passaria por ter agido de uma forma diferente daquilo que eu agi. Talvez você falasse, mas a casa estaria lá como está hoje. Nós muitas vezes, irmãos, vivemos de escolhas. Nós muitas vezes não temos a paciência de olhar para Deus e falar, Senhor, eu preciso da Tua ajuda, então me ajuda, me dá sabedoria e manifesta do Teu poder para que as coisas aconteçam. E as pessoas começam a manipular as coisas ou começam a maquinar coisas na sua mente, buscando soluções e soluções e soluções, e muitas vezes vão encontrar soluções que nem sempre eram aquelas soluções que Deus gostaria que você tivesse. Talvez Deus quisesse né, que você olhasse para a palavra dele e usasse desta palavra como seu alicerce e colocasse diante dele, né, a própria palavra dele, que é irrevogável, dizendo: Senhor, tu me disseste para ser prudente, tu me disseste, né, para eu fazer o planejamento, tu me disseste para eu colocar diante de ti e não agir de forma leviana. E a resposta de Deus será certa e será certa sempre. Eu sei que você vai colocar coisas que você não consegue executar hoje na presença de Deus. Eu sei que você vai colocar projetos que talvez sejam impossíveis, e faça isso mesmo. Eu penso que tem coisas que você acha, Senhor, eu não consigo fazer isso, mas eu preciso disso. Né? Não peça coisas que você não precise, peça coisas que você precisa. Senhor, eu preciso disso, mas eu não tenho condições. Né? Não importa. Só siga a palavra. Só siga a palavra. Porque Deus se revelará a você através do poder desta palavra, para que as coisas de Deus se manifestem em você, o nome dele seja glorificado e você seja abençoado de uma forma, né, talvez muito maior do que a normalidade. Não por conta de que você é uma pessoa especial, mas por conta de que você é uma pessoa fiel a ele, que segue a palavra dele. E é interessante, irmãos, porque as pessoas, elas procuram exercer a fé de uma forma diferente, né? Quanto engano e mentira existe hoje em dia por conta das pessoas, as próprias pessoas se enganarem em relação do exercício da sua fé. Eu me lembro, já comentei aqui hoje, meu cunhado esteve esses dias na minha casa e ele vende automóveis e ele fala, é terrível os crentes, hoje ele é um homem convertido, hoje ele, na casa dele tem uma célula, que ele dirige uma célula e ministra vidas, é uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Deus, e ele fala, crente é terrível, crente vem comprar coisa e não paga, crente é terrível, vem comprar coisa e dá calote, crente é terrível, vem, dá cheque e o cheque é sem fundo. E ele fala assim, com grande tristeza no coração, não é com crítica não, é porque os crentes não sabem usar a palavra de Deus, ou não conhecem a palavra de Deus, ou se omitem em relação à palavra de Deus, ou se enganam em relação à palavra de Deus, e portanto não são abençoados como deveriam ser, são roubados, e dão um péssimo testemunho, conforme meu cunhado falou, os ímpios não são assim, ele fala, o ímpio fala alguma coisa lá, e dificilmente ele desfaz, o crente não, o crente fala, você não pode acreditar, porque fala de um Deus como se o Deus fosse escravo, como se Deus fosse escravo. Depois você fala, e depois dá vontade de falar assim, né? Ele não falou isso para mim, né? Dá vontade de falar assim, cadê o teu Deus que você falou tanto aqui, que ia te ajudar? Por que que ele não está te ajudando? Por que será que Deus não está te ajudando? Ele te esqueceu? Não, você errou. Não, você fez bobagem. Você se equivocou. E nós não precisamos ser assim, você não precisa ser assim. Você pode ser uma pessoa vitoriosa, sempre, seguindo a palavra de Deus conforme Deus te manda. Fazendo a vontade dele sempre, conforme Deus te manda. E glorificando o nome dele sempre. Josué, irmãos amados, andou 40 anos no deserto. Por que que Josué foi escolhido para ser um instrumento de Deus logo após a morte de Moisés? Porque Josué deu testemunho de fidelidade a Deus. Josué, juntamente com Caleb, foram os únicos que glorificaram a Deus, acreditando na palavra de Deus, quando Deus disse que ele daria aquelas nações que os espias, 40 anos antes, né, 12 espias foram enviados por Moisés, para ali, ficaram 40 dias olhando as cidades e cidades e cidades e cidades, né, numa maluquice, né, buscando ali conhecer as cidades para que pudessem conquistá-las, e 10 vieram dizer que eles não conquistariam, porque eram cidades fortes, eram cidades que tinham soldados, carros, cavalos, armas e muros. E Josué e Caleb falou: é verdade, é tudo isso. Mas Deus falou que nos entregaria essas cidades das nossas mãos. Olha a diferença. E olha aquilo que eles falaram: é verdade, mas Deus falou. É verdade, mas Deus falou. Né? Nós temos que olhar e buscar sempre esta resposta, né? É verdade, se alguém fala para você, você vai sofrer muito, você fala, né? É verdade, mas Deus falou que não. Né? Parece que é verdade, mas Deus falou que não. É, Deus falou que eu seria vitorioso, Deus falou que eu seria uma pessoa que tem paz no coração, Deus falou que eu seria uma pessoa que estaria sendo cuidada por Ele, debaixo das asas dEle, protegida por Ele. Quantas vezes nós temos que usar a palavra não de forma leviana, mas para engrandecer o nome de Deus e ministrando a tua fé, não ministrando ali algo teórico que você não acredita, que você simplesmente achou bonito, mas algo que você acredita e exerce e faz, para que Deus encontre em você fidelidade e possa, por encontrar em você fidelidade, despejar sobre você as palavras de fidelidade dEle. Ninguém te poderá resistir todos os dias na tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Eu penso que Deus estava falando com um homem, obviamente Josué, como Deus fala contigo, e você é homem, você é um ser humano. E Josué tinha sentimentos, Josué sentia medo, talvez Josué se sentisse incapaz, porque Moisés era um homem de muita unção, irmãos. Moisés era um homem tremendamente usado por Deus, que tinha uma comunhão com Deus extrema. Moisés era um homem que tinha, assim, sinais, transmitia sinais de Deus, que Deus não deu para nenhum outro homem. Deus fez coisas ali com Moisés, Deus se manifestou de um jeito para Moisés, e que ele não se manifestou com nenhum homem, nem Elias, que teve experiências maravilhosas com Deus, teve ali, né, uma manifestação de Deus como Moisés teve ali, tanto no deserto antes, né, do castigo de Deus, quanto no Egito, quanto depois no deserto, caminhando ali da terra prometida. E era algo indescritível, penso, para um homem que não tinha experiência, porque Josué, a Bíblia diz que Josué era ajudante de Moisés. O próprio Deus disse, né? Quando Deus chamou a Josué, ele disse assim, ó: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Então Deus tinha nitidez plena que Josué servia ali Moisés para que ele aprendesse, para que ele tivesse vivência, experiência de como é viver com fé, de como é ter temor a Deus, de como é agir com sabedoria em Deus. E eu penso que Deus prepara a sua vida assim também. Eu olho para a minha vida ministerial e para a minha vida em Cristo, e eu penso que Deus preparou as pessoas certas para estarem ao meu lado, para me ensinarem. Deus preparou os momentos certos de dificuldade, de lutas, para eu aprender coisas. Deus me deu oportunidades. Deus me deu oportunidades. E essas oportunidades, elas foram, pegas por mim de forma inequívoca. Quando eu via algo assim, eu sabia que era de Deus, e eu pegava, sem dúvida. Eu lembro, irmãos, que certa vez eu pedi para o pastor, eu falei assim: pastor, eu quero fazer um curso teológico. O senhor pode ver um seminário? Naquela época não tinha internet, irmãos. Não existia internet. Então, dependia realmente das pessoas que tinham, assim, contatos, né? Eu falei: preciso fazer um curso teológico, pastor. Eu quero fazer um curso teológico. O senhor pode me indicar uma faculdade para eu fazer o curso teológico? E ele falou assim: Eu vou verificar, tem um seminário aqui da obra, era da Igreja Brasil para Cristo, tem um seminário da Igreja Brasil para Cristo, eu vou verificar para você. Só que se eu olhei assim para ele, quando ele falou aquilo, eu falei assim, ele não vai fazer. Eu falei assim, ele vai me enrolar, vou ter que cobrar aqui um monte de vezes ele para fazer. Porque ele era um homem ocupado e... Não sei por que eu pensei aquilo. Eu fiquei com aquilo, fiquei esperando. Esperei um pouco. Aí um dia tinha uma reunião na igreja. Era um sábado. Uma reunião dos obreiros da igreja. E vinha um pastor, que era do Brasil para Cristo também, de outra igreja. E não era da nossa igreja. Eu não sei o que ele foi fazer, não lembro mais o que ele foi fazer lá. E eu conhecia assim de vista, né? Já tinha sido apresentado, conhecia de vista e tal. E ele veio entrando assim, eu lembro, tinha uma arinha assim como essa aqui que nós temos aqui fora, só que era aberta, tinha uma muretinha assim, a gente ficava encostado na muretinha, era tipo uma arinha, né? E tinha a porta da igreja e aí ele chegou, vinha chegando, eu cumprimentei ele assim, ele olhou para mim assim, ele abriu a Bíblia dele e tirou um folheto de uma faculdade de teologia e entregou para mim e falou assim, para você, ó. Quando eu li o folhetinho, eu também soube que era de Deus. E imediatamente eu me matriculei na faculdade, fiz o curso, me formei, irmãos amados, sou teólogo desde 1996. 1996, né? Vocês verem assim como a coisa é coisa antiga, né? Hoje em dia é tudo mais fácil, né? E por ser mais fácil, acho que as pessoas até não valorizam, né? Por ser mais fácil, acho que as pessoas até acham que pode fazer a qualquer instante, qualquer minuto, qualquer dia, e acabam, vai passando os tempos e os tempos e os tempos, e as coisas não vão acontecendo. Mas eu penso, por que eu estou falando isso? Que nós temos que nos colocar diante de Deus, né? E colocar os nossos desejos no coração dele, nas mãos dele, porque ele cuidará de nos proporcionar aquilo que nós desejamos. Não importa se ele vai enviar um ou outro, não importa qual será o instrumento de Deus para que você conquiste aquilo que você deseja, importa que Deus cuidará para que aquilo aconteça, porque quando é interesse de Deus... Quando o Senhor deseja que aquilo aconteça, o Senhor Deus, Ele prepara as melhores coisas para que aquilo aconteça. O Senhor prepara da forma como tem que ser preparado para que aquilo tudo aconteça. Você só tem que ter um espírito aberto e quebrantado, desejando que as coisas que são de Deus sempre aconteçam na sua vida. Que as coisas que são de Deus sempre aconteçam, né? E Deus te proporcionará, né, tudo aquilo que você necessita para que as coisas grandes dEle aconteçam, né? Eu sempre falo, irmãos, vai chegar um tempo, nesse país aqui, em que não vai se conseguir pregar a palavra de Deus se você não for um teólogo. Você não vai conseguir ser um pastor se você não for um teólogo. Você não vai conseguir, né, fazer a obra de Deus se você não tiver uma formação específica, não por conta da extrema necessidade disso, mas porque nós seremos perseguidos e cada vez será mais difícil e todo o estreito, toda a forma que as pessoas conseguirem colocar para que haja limitação daquilo que é de Deus nas vidas, isso vai acontecer. É questão de tempos. É questão de acontecer um escândalo qualquer aí, é questão de acontecer algo terrível aí, para que esta decisão seja tomada pelos governantes, fulano, ciclano ou beltrano, qualquer que seja a alçada governamental, que isso vai acontecer. Basta Satanás armar uma estratégia terrível para que isso aconteça e vai acontecer. E muitas pessoas não compreendem. Que nós devemos estar alertas em tudo aquilo que nós devemos, né, praticar. Assim como um psicólogo hoje não pode dar conselho se ele não for formado, assim será em curtíssimo prazo, na igreja. Pode acreditar nisso. Não porque Deus deseja, não, porque Satanás está maquinando impedimentos e barreiras para que as coisas de Deus não se efetivem. Nas vidas, Deus deseja te preparar. Deus deseja te preparar para que a obra dele seja grande, né, através da sua vida. Você não pode estar disperso a isso. Aproveite todas as oportunidades, todos os minutos que você tem. Como Josué teve com Moisés e como Eliseu teve com Elias. São grandes exemplos, né, daquilo que aqueles homens ficavam atentos a tudo que estava acontecendo. E não perdiam as oportunidades que estavam ao redor deles. Antes, estavam alertas, né, prontos ali para o momento certo. Momento certo de Deus, né, responderem ao Senhor, né, como se estivessem ali, como se dissessem para o Senhor: estou preparado, estou aqui, né, estou pronto para que tu me uses, ou para que tu me envies, ou para que tu faças determinada coisa. Como Deus conhecia Josué, como Deus conhece você, ele sabia que Josué era fraco, como nós somos fracos. Nós sentimos medo. Quem não sente medo aqui, levanta a mão. Todo mundo sente medo. É um sentimento. Faz parte do ser humano isso. E ele disse: "Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais." Então somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Primeira vez que Deus falou. Deus falou num pequeno trecho da palavra, duas vezes a mesma palavra. Para que sejas bem sucedido, guardar a palavra de Deus. Eu acho tremenda a palavra do Senhor, né? Os irmãos sabem disso, eu já falei inúmeras vezes aqui, mas tem coisas que me chamam muito a atenção, quando Deus promete que, né, existirá um tempo em que Ele escreverá a palavra dEle no coração do homem. E nós devemos ser esses, que a palavra de Deus está escrita no nosso coração. Para segui-la, e para que nós não erremos, conforme ele disse aqui, né? Tome cuidado para fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Tome cuidado, olha as palavras do Senhor, tome cuidado para fazer, executar a minha palavra, tome cuidado para fazer a minha vontade, tome cuidado para fazer aquilo que eu ordeno, tome cuidado, né? Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Você quer ser bem sucedido? Este é o caminho. Você quer ser bem sucedido? Existe um caminho que Deus te ensinou. Existe um caminho certo e sólido para que você seja bem sucedido. Para que você seja bem sucedido. De vez em quando eu vejo assim, algumas pessoas com determinados pensamentos ou palavras, achando que Deus releva determinadas coisas. Deus releva determinadas atitudes, Deus releva determinadas palavras. Deus não releva nada, irmãos. Ele é justo, ele tem que ser justo, ele não pode relevar. Por causa da santidade dele, ele tem que ser justo. E a justiça dele, ela é inequívoca, ele não pode relevar. Está aí o grande erro das pessoas, achando que Deus releva as coisas. Porque não vê a malignidade acontecer no dia seguinte, porque não vê a maldição acontecer no dia seguinte, porque não vê a consequência do pecado acontecer no dia seguinte. Mas se esquecem que Deus é paciente, existe uma jornada a ser seguida. E essa jornada, ela é obrigatória. Ela é obrigatória. E é uma jornada, irmãos, maravilhosa de ser seguida. Uma jornada gostosa de ser seguida. Uma jornada onde nós caminhamos e vemos Deus ao lado da gente. É uma jornada, irmãos, que Deus nos carrega. Eu penso que tem Tem situações na nossa vida, quando nós estamos no caminho, nem para a esquerda, nem para a direita, mas no caminho, que Deus nos carrega. Que Deus nos leva para que haja refrigério, para que haja paz, alegria, para que haja descanso, para que nós descansemos na presença dEle, para que nós possamos prosseguir no dia seguinte, como Deus fez com Elias. Você lembra de Elias, que fugiu, né? Fugiu da presença de Jezabel, que queria matá-lo, e ele teve que andar 40 dias e 40 noites no deserto. Deus deixou que ele andasse 40 dias e 40 noites no deserto, e Deus enviou pão, enviou comida, e disse para ele: come aí, que tu vai ter que andar muitos dias com essa comida. E o sobrenatural de Deus aconteceu, mandava corvo levar comida para ele. É uma jornada, estava no deserto, mas estava ali a mão de Deus, mas estava ali o poder de Deus junto com ele, levando ele pelo caminho. Nós não podemos ser teimosos, irmãos. Esse é o caminho. Josué ouviu da boca de Deus. Josué ouviu da boca de Deus: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Eu creio que hoje você vai sair daqui vitorioso. Eu creio que você vai sair daqui hoje pelo menos convicto do caminho que você tem que seguir. Ah, pastor, vim apresentar os meus projetos para Deus. Deus já sabia dos seus projetos, Ele está te ensinando o caminho para que os projetos aconteçam. Ah, eu vim apresentar os meus anseios, os meus pedidos a Deus. Deus está te mostrando o que você deve fazer para que eles sejam cumpridos. E eles serão cumpridos. Porque Deus é fiel. Ele vai te guardar, como disse a Josué. Ele prometeu que estaria com Josué todos os dias, protegendo e guardando, e disse para ele não temer, mas fizesse aquilo que Deus manda. Que você guarde no seu coração. É uma palavra linda, essa palavra que nós lemos aqui hoje. Mas ela é extremamente bonita, mas se você não usá-la, ela será mais uma palavra bonita, como uma poesia, como um poema que uma pessoa escreve e transmite uma mensagem bonita. Eu sempre falo, existe um caminho, e este caminho nós temos que trilhar. E Deus está neste caminho. E porque Deus está neste caminho, você será abençoado. É porque Ele está nesse caminho. Quando você se desvia do caminho, Ele não está mais no caminho. Ele está à margem do caminho. E você pede ajuda dEle e Ele fala: não é nesse caminho, é no caminho que eu estou, não é nesse caminho. E você quantas vezes se recusa a voltar? Ou a volta é difícil. Tem que andar muito para voltar, né? Às vezes tem que sofrer muito para voltar. E Deus fala, você tem que voltar. E Deus fala, você tem que cumprir. E Deus fala, você tem que obedecer. E Deus fala, você tem que fazer. Não adianta você querer fazer do seu jeito. Meu jeito está escrito. Meu jeito está determinado. Não adianta. Não adianta. Tem que voltar. O retrocesso é difícil, irmãos. Voltar é complicado, né? Sofre demais a pessoa, né? Percebe as perdas. Quantas vezes, quantas vidas eu já vi, irmãos, que jogaram no lixo as coisas que são de Deus e depois lá na frente, né? Identificaram isso, entenderam isso. E para voltar é muito complicado, porque envolve humilhação, porque envolve ali, né, espírito quebrantado, entendimento pleno daquilo que tem que passar, envolve paciência. Não erre. Seja abençoado sempre, conforme o Senhor Deus deseja que você seja, em nome de Jesus Cristo. Você vai receber agora um papelzinho, eu queria que a Mariana entregasse aí. Se você não trouxe da sua casa seus projetos, seus pedidos, seus compromissos, você vai ter a oportunidade de escrever agora nesse papel que você vai receber aí agora. Não é o meu. Você vai ter a oportunidade de escrever agora. Se você já trouxe, você não precisa fazer mais nada. A não ser que você queira complementar algo aqui agora. Depois que você escrever aí os seus planos, projetos, compromissos com Deus, você vai trazer, você coloque o seu nome no... Você dobre esse papel, feche ele, escreva o seu nome por fora para que você possa retirá-lo depois. Nós vamos colocar aqui no púlpito e nós vamos orar por ele. Nós vamos ler os seus pedidos, não, nem vamos ficar com ele, você vai receber de volta. Precisa colocar o nome para você poder pegar de volta e saber que é seu. Simplesmente isso. Precisa colocar o seu nome para você saber que é seu. Aí nós vamos orar. Você vai receber a unção com óleo. A unção do Espírito Santo de Deus. Para que a grandeza de Deus se manifeste na sua vida. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu sei que Deus desejará cumprir, né? Tudo aquilo que você colocar diante dele, em nome de Jesus. Leva para as professoras também lá, Mariana. Então agora eu queria que você... Vamos separar aí, irmãos. Olha só, você vai ter que fazer rapidinho aí, viu? 3 minutinhos para que você faça isso. Então, enquanto isso, Cris. Louva para a gente aí, Cris. Um louvor aí.